segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade, confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Enquanto isso, no grupo de WhatsApp da família...
Ô, oh, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens à sua escolha.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC. Falamos de eleições, mas do período para regularizar o título eleitoral. Os eleitores do Paraná têm até a próxima quarta-feira, então depois de amanhã, para regularizar o título e garantir participação nas eleições de 2026. Nessa semana, todas as zonas eleitorais atendem em horário estendido, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, justamente para conseguir vencer essa demanda. O comparecimento presencial no fórum é apenas para aqueles eleitores que não têm o cadastro biométrico válido ou que desejam tirar a primeira via do título. Para os outros, é possível regularizar e fazer todo o trabalho de documentação pelo autoatendimento eleitoral pela internet. No Paraná, os eleitores não precisam agendar horário, apenas buscar os cartórios eleitorais da sua cidade. Para regularizar, os eleitores devem apresentar um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débitos com a Justiça Eleitoral e comprovante de quitação de serviço militar em caso de homens que completem 19 anos no ano em que forem requerer o título. E vale lembrar, se o eleitor não comparecer nessa semana às zonas eleitorais, ele só pode regularizar o título em novembro, depois que passar o período eleitoral. Durante o feriado do trabalhador, os fóruns eleitorais trabalharam com mutirão de atendimento e tiveram um movimento intenso. No TRE Paraná, ele recebeu mais de 21 mil pessoas somente em Curitiba para fazer essa regularização do título de eleitor. A gente colocou essa informação no nosso Instagram, @TMCParaná. Lá também tem o telefone que você pode entrar em contato para tirar suas dúvidas com relação a esse assunto. Falamos de pedágios. Pórticos de pedágio eletrônico sem cancelas começaram a operar nessa segunda-feira em rodovias do norte e do noroeste do Paraná. O sistema conhecido como Free Flow já funciona em trechos da BR-376 e da BR-369 sob a gestão da concessionária EPR. As tarifas variam entre R$ 9,90 e R$ 17,10, de acordo com o trecho percorrido. Com a nova tecnologia, o motorista não precisa mais parar em cabines físicas ou passar por cancelas. O objetivo é garantir maior fluidez no trânsito. A cobrança é realizada por meio da leitura automática de tags ou da placa dos veículos.
Primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7 da noite. A gente já tá no esquenta pro duelo entre Figueirense e o Barra. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
você. Quem escuta, sabe.
Agora são 3 horas e 54 minutos. Continuo com o Rodrigo Alvarez, com Mayara Basti até às 5 da tarde com o nosso Link TMC. E agora o assunto é saúde. A creatina volta ao centro das discussões depois de novos estudos apontarem que ela pode ir além do desempenho físico e ter efeitos também no cérebro, incluindo aí a memória e o humor. Para explicar o que a ciência realmente comprova, a gente recebe a nossa colunista Amanda Figueiredo. Sempre muito bom recebê-la, Amanda. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Excelente pauta, adorei, né?
Boa.
Como vocês mesmos já falaram, a creatina, ela tá sempre ali, né? Nas notícias, faz bem para a força muscular. Agora estão estudando ela para outros pontos. O que, que a gente já sabe, né? Comprovado cientificamente falando. A creatina, ela ajuda sim com o desenvolvimento muscular, porque ela ajuda a levar energia para os nossos músculos e assim a gente consegue fazer a contração, a recuperação, treina melhor. Então, nesse ponto, temos já estudos muito robustos mostrando que a creatina, em conjunto com exercício de força, não adianta tomar creatina e ficar à espera de um milagre, tem esse benefício para o nosso corpo, para a nossa saúde muscular. Esse novo destaque dos estudos para o nosso cérebro, tem muitos estudos já voltados para Alzheimer e creatina e questões de memória, eles são muito iniciais. Então, a gente não tem um repertório ainda muito conclusivo. Alguns estudos mostram, sim, que pode dar benefícios para a memória, para a cognição, até para o envelhecimento cerebral. Mas a gente precisa estudar um pouco mais para a gente conseguir entender como que realmente beneficia, quantidade, frequência, se tem um público que vai ser mais beneficiado ou não. Então, isso a gente ainda está ainda muito no comecinho.
Amanda, eu queria entender o seguinte, creatina eu venho cada vez mais ouvindo, como você está colocando aqui, bons resultados, a gente não sabe todos eles ainda, mas de maneira geral são bons. Me parece que é uma coisa positiva para as pessoas. Quem deve tomar e pode ir lá na farmácia comprar ou no lugarzinho que vende lá e comprar pelo telemarketing ou tem que ter indicação médica?
Perfeito. A creatina, pouca gente sabe, mas a gente produz creatina, nosso corpo produz creatina. Só que dependendo do nível de cada corpo, de cada organismo, a pessoa pode precisar ou do estilo de vida, se treina, pratica exercício físico, a pessoa pode precisar suplementar. Mas como todo e qualquer suplemento, a gente precisa de orientação para entender se você realmente precisa, né, para não ter uma sobrecarga de creatina e entender a dosagem. Né? Alguns pacientes, por exemplo, quem pratica atividade física, mulheres, nós mulheres, por questões hormonais, a nossa reserva de creatina tende a ser um pouco menor. Idosos que já estão sarcopênicos são pessoas que costumam se beneficiar da creatina, mas é importante entender a dosagem e isso só dá para saber individualmente, sabendo quem você é, sua rotina, seus hábitos, sua alimentação.
Um idoso de 50 anos.
Histórico médico. O idoso de 50 anos, hoje em dia, né? Talvez ele nem precise, se ele for aquele fortão da academia, já está se alimentando bem. Mas é muito importante observar que a creatina, ela precisa ter um selo, né? Comprovando que ela é pura. Porque a gente tem aí muitos suplementos que aparecem ali na internet, nas redes sociais, que você não sabe a procedência. Então, também é importante passar, né, com o médico, com o nutricionista, para você saber quais são as marcas que são confiáveis e desconfiar se em um site tá com aquele desconto de 90%, já ficar de olho ali, porque milagre ainda não existe, né?
Muito bem.
Tem gente que ia falar assim, se o idoso de 50 anos podia dar uma levantada para mostrar se é fortão mesmo, aqui o nosso idoso de 50 anos, é isso, entendeu?
Tá bem.
Legislando em causa própria, brincadeira, isso
é
feio.
Eu queria saber se eu podia dar um pulinho ali, comprar um pouquinho para melhorar minha memória, para acelerar meu cérebro, vai lá, vai que dá certo.
A gente precisa ir pra Rádio Uber, mas só para deixar claro, uma pessoa sarcopênica, Amanda, isso, é aquela que conforme a idade vai chegando, vai perdendo massa muscular, é isso?
Exatamente, ela vai perdendo massa e tônus muscular, o que pode até dificultar a mobilidade.
Ah, ficando muito molenga
essa
mesmo.
Essa palavra é perigosíssima.
Por isso que eu fiz...
Essa palavra aí não usa ela pela metade, não, que dá errado isso aí.
Pois é, por isso que eu fiz questão de confirmar com a desculpa, viu, Amanda?
Sarcopênica.
Isso,
Amanda,
isso
desculpa, tá bom? É melhor o Robertinho aí, né, fazer.
Vamos pra próxima.
De que sarco você tirou isso, Amanda?
Olha, Amanda, nem precisa responder, tá? O nosso Bob chegou aqui pra abalar hoje. Tá difícil. Nossa. Obrigada, viu, Amanda Figueiredo, nossa nutricionista.
Obrigada.
Beijo, até mais. Ê, Bob, chegou o alter ego já, demorou hoje, mas
rádio
vamos lá.
Rádio Uber,
né, gente?
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Rádio Uber TMC. Siga tranquilo.
Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Precisa avisar o passageiro onde você está e não pode tirar a mão do volante? Mande um áudio curto pelo chat do app. É prático, fácil e mantém seus olhos sempre na pista. Com o áudio, a segurança é titular. O áudio, move o mundo com mais segurança.
Na Rádio Uber TMC, Giro da Uber.
Uma proposta que tramita no Congresso Nacional pretende endurecer ainda mais as regras da lei seca no Brasil. A partir de agora, o foco é na responsabilização de motoristas envolvidos em acidentes graves sob o efeito de álcool. O projeto se concentra em duas situações principais. Em caso de morte da vítima, serão aplicadas a suspensão do direito de dirigir por 10 anos e uma multa multiplicada por 100 vezes, totalizando R$29.347. Em caso de invalidez permanente, a suspensão da CNH será de 5 anos, com multa multiplicada por 50 vezes, resultando em R$14.673,50. Para os dois casos, a proposta prevê que todas as despesas médicas da vítima sejam de responsabilidade do condutor. Além disso, está previsto também o pagamento de uma indenização civil, que pode chegar a 10 vezes o valor da multa por infração gravíssima, totalizando cerca de R$2.934,70 adicionais. Mas isso pode depender da interpretação do teto indenizatório. A justificativa do projeto baseia-se no alto índice de acidentes causados por motoristas embriagados. Por isso, busca punições financeiras e administrativas mais severas para diminuir a imprudência no trânsito, que é constante no Brasil.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Agora um recado importante para você que está sempre na correria fazendo a cidade se mobilizar. O Movimento Nacional pela Vacinação chegou com tudo e agora é hora de se proteger contra a gripe. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com sua caderneta de vacinação ou um documento com foto. Vacinar é rápido, de graça e ajuda a evitar aquele sufoco de pegar gripe forte que acaba causando problemas ainda maiores. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/vacinação. Vacina no braço, saúde garantida, se cuida, parceiro.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Vem pra te atualizar.
Quatro horas mais cinco minutos. Sigo com Rodrigo Alvarez e Mayara Basti até às 5 da tarde. Esse é o Link TMC para todo o Brasil, inclusive para Curitiba, no 100.3 da capital paranaense. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a lei que aumenta as penas para roubos, furtos e fraudes digitais, com destaque para golpes pela internet. Agora, esses crimes passam a ter punição de até 10 anos de prisão, segundo publicação no Diário Oficial.
Banco Central define regras para uma nova modalidade de crédito pessoal com juros mais baixos, criada por uma lei de 2025, válida a partir de julho de 2027. A medida conta com parcelas limitadas a 35% da renda e débito automático em conta para reduzir a inadimplência.
E o brasileiro João Fonseca tem a chave definida para o Masters 1000 de Roma e estreia na sexta-feira contra o vencedor do confronto entre Valentin Royer ou Hamad Medvedev. O tenista chega embalado pelo 29º lugar no ranking da ATP após boa campanha no torneio de Madrid. Seguimos falando de esporte no Link TMC, acionando agora Fabiano Fará, que normalmente às segundas-feiras chega com informações do Campeonato Brasileiro ou da rodada que virá nas competições internacionais. Mas hoje acho que podemos dizer que temos uma bomba na capital, na cidade de Santos, meu caro Fabiano Fará. Notícia muito ruim que vem do Santos Futebol Clube. Fará, boa tarde.
Tudo bom, Tomás, Mayara, Rodrigo, um abraço a quem nos acompanha. Então, eu vou contextualizar aqui, para quem não está familiarizado com isso. Ontem, no treino de ontem pela manhã, no CT Repelé, treino do Santos aqui, na Baixada Santista, o Cuca deu um treino em campo reduzido, que é aquele campo menor, mais estreito, né, para trabalhar mobilidade, enfim, toque de bola rápido, com jogadores que não atuaram contra o Palmeiras, não relacionados, e aqueles que atuaram, não atuaram os 90 minutos, ou seja, não foram titulares. Num lado, um time estava o Neymar, no outro o Robinho Júnior. No time do Neymar, jogadores mais experientes do Santos, no time do Robinho Júnior, mais a molecada, né? E foi um treino muito intenso, pelo que eu consegui de informações aqui. E não só o Neymar, mas como outros jogadores mais experientes, estavam dando um pito, uma bronca no Robinho Júnior para parar de passar o pé em cima da bola, de fazer firula, aquelas coisas, para respeitar. O treino terminou 2-2. O Cuca estava observando tudo. E o Cuca falou: vamos desempatar esse treino? É 1-1. E aí caiu Neymar contra Robinho Júnior. O Robinho Júnior tentou dar um drible do Neymar, tomou uma rasteira, um empurrão, um tapa e foi pro vestiário, né, aborrecido. Obviamente que quem observou isso me justificou que foi algo do treino intenso tal, que o Neymar falou: pô, aqui você não vai fazer não, moleque. Como o Neymar tomava bronca, enfim, me disseram que foi algo normal. Só que o Robinho Júnior foi pro vestiário, menino, 18 anos, né, aborrecido. O Neymar entendeu que subiu muito o tom, foi lá e pediu desculpas. Só que hoje teve um novo desdobramento. Os dois estão nesse momento indo para o Paraguai, onde o Santos enfrenta o Recoleta amanhã pela Copa Sul-Americana. Os dois estão relacionados, estão juntos. Só que o Santos soltou uma nota, a seguinte nota: ele informa o clube que, por determinação da presidência, foi instaurado logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Júnior e Robson de Souza Júnior, ou Robinho Júnior, durante o treino de ontem. O departamento jurídico do clube está responsável pela condução da sindicância. E por que o Santos instaurou isso? Porque a família do Robinho Júnior, que cuida da carreira do jogador, pediu a rescisão de contrato do atleta, que há pouco tempo renovou com o Santos, por não ter condições mínimas de segurança no trabalho. Então, eu não sei, não vi a imagem, Tomás, Maiara, Rodrigo, não vi a imagem, não sei se foi uma agressão, se foi algo quente.
Não tem essa imagem, né? Ninguém publicou essa imagem.
Não, ninguém publicou essa imagem. O Santos também só divulgou agora imagem do treino de hoje. De ontem não foi nada divulgado, tá? Eu não sei se foi uma agressão ou se foi algo corriqueiro. O Tomás também, muito tempo, sabe, o futebol é assim, cara. Todo jogador ou ex-jogador fala, isso é normal, acontece até pior. Disseram que o Neymar, quando ele fica cobrando os companheiros publicamente nos jogos, nos treinos ele faz pior e outros jogadores fazem pior. Então, eu não vi a imagem, eu não tenho como concluir se foi uma agressão ou não. Vamos aguardar a sindicância do Santos, mas o pedido partiu da família do Robinho. Pois não?
A família, ou os representantes do Robinho Júnior, pelo que está publicado, estão dizendo que Neymar proferiu xingamentos de maneira ofensiva, aplicou uma rasteira e desferiu um tapa violento no rosto, como você disse. Aí não é do jogo, não é normal.
Não é normal. Aí eu já não sei, Rodrigo, a intensidade, em que contexto foi realizado isso, tá? Porque existem.
Pode ser devagar ou não é normal.
Não é normal. Mas no futebol, nos treinos, eu já vi muitas e muitas vezes isso acontecer. Obviamente que quando tem câmera apontada, você sabe quando é uma agressão, você observando, você sabe quando é uma agressão ou quando é algo ali, tipo, entre eles, né? Eu não tenho como definir isso. Espero que o Santos defina isso rapidamente. A família do Robinho Júnior pediu as imagens do treino. Não sei se a TV do clube, né, registrou isso ou se tem câmeras de circuito interno para registrar isso. Estou aguardando, né? Porque se você ouve pessoas do clube, tem pessoas que dizem que o negócio ganhou uma proporção enorme porque o Neymar está envolvido, e outras pessoas me disseram que realmente foi uma agressão. Eu não tenho como concluir. Eu estou passando a informação, tudo que me chega e o que eu apurei, viu, gente?
Agora sim. Eu acho só importante salientar uma coisa. Primeiro, eu concordo com o Alvarez, eu acho que pelo que está sendo falado, passa um pouquinho, né, do ponto isso, ou bastante. De fato, Alvarez, às vezes um jogador mais velho dá um peteleco num jogador mais novo, um tapa na nuca, e isso é considerado normal no futebol. Não deveria ser, na minha opinião. Acho que no futebol a gente tem o péssimo hábito de normalizar determinadas situações. O pai vê o filho xingando no estádio, acha que é uma... Aqui pode, filho, é uma coisa normal. Xingar a mãe do árbitro é uma coisa absolutamente normal no futebol, como se não fosse uma ofensa das mais graves. Enfim, a gente normaliza muita coisa. Na questão do Robinho Júnior, tem um ponto que a gente tem que observar. Os empresários do Robinho Júnior, eles não estão confortáveis com a situação do garoto já faz tempo e reclamam pelo menino não tá tendo oportunidades no time. Eu não sei se essa agressão ou possível agressão ou pseudo-agressão do Neymar veio a calhar nesse momento para os empresários, assessores do Robinho Júnior, de repente verem aí a possibilidade, a oportunidade de pedir rescisão de contrato do jogador no Santos. Se não é esse o fato, eu já presto aqui de antemão minha solidariedade ao Robinho Júnior, porque ninguém merece. Pode ser o Neymar, pode ser o Maradona, pode ser o Pelé, ninguém tem que passar por isso num treinamento, se de fato aconteceu essa agressão. Mas é uma situação realmente que faz a gente pensar e faz você ficar aí no meio do caminho. Será que teve a agressão de um lado, será que foi algo normal de jogo, que pode gerar aí algo oportunista para o lado mais fraco? Enfim.
Essas imagens vão ter que aparecer. Alguma coisa vai aparecer.
Se é que tem, né?
Enfim. Mas testemunhas, né? Testemunhas tem que aparecer, né? Testemunhas tem que aparecer.
O Cuca, técnico do Santos, é o melhor das testemunhas. O Cuca tava lá observando tudo. O Léo, ex-jogador do Santos, hoje parte da diretoria, tava lá. O Elano, O Elano, ex-jogador do Santos, que hoje é gerente da base do Santos, estava acompanhando o treino. Essas informações eu tenho. Toda a comissão técnica do Cuca estava lá. O Cuca relacionou os dois jogadores, o Robinho Júnior e o Neymar, que estão, repito, a caminho agora do Paraguai que o Santos entre em campo amanhã. O que o Tomás falou sobre a insatisfação por parte do staff do Robinho Júnior é real. Isso vem antes disso, tá? Antes disso, porque ele anunciou a renovação de contrato com a promessa de novas oportunidades e isso não aconteceu. Tem muita gente passando à frente dele, mas eu tô aqui para informar, eu não vou me posicionar porque eu não vi as imagens. Se eu ver as imagens, eu consigo colocar para vocês, olha, foi uma agressão, olha, não foi uma agressão. Sem as imagens, eu não consigo opinar sobre o que aconteceu, eu só consigo informar.
Valeu, viu, Farai? Realmente tem imagens, eu confundi aqui, já deve sair, o staff do Robinho deu 48 horas pro Santos disponibilizar essas imagens e aí, né, a gente poder analisar. Obrigada mais uma vez, viu, Fará? Sempre com informações quentes ali, especialmente do Santos. Espaço sempre aberto pra você,
tá
meu amigo.
Tá bem quente essa, hein? Essa aí tá bem quente. Isso ainda vai dar muita coisa pra frente.
Muito pano pra manga. Bom, o que também tá dando certo pano pra manga é o novo Desenrola 2.0, né? É a promessa do governo federal de descontos altos em dívidas como cartão de crédito, cheque especial e até o uso de parte do FGTS para pagar dívida. A gente agora vai trazer a Juliana Inhas, professora de economia do INSPER, para detalhar um pouquinho as regras, os impactos. Juliana, obrigada por estar aqui com a gente no Link TMC. E ele é um, de certa forma, né, quem tá ali com a corda no pescoço tá aliviado, né, com esse anúncio do Desenrola 2.0, mas ele pode representar um risco na segurança financeira aí do trabalhador no futuro? Até o Alvarez falava aqui no início do programa que o FGTS é uma garantia, tanto é que tem garantia no nome, né? Como é que você vê o Desenrola de uma forma geral? Boa tarde.
Oi, Mayara, boa tarde a você, ao Tomás, ao Rodrigo, a todos que estão conosco. Rodrigo acerta, assim, nesse ponto, né? A gente tem aí, dentro desse programa, uma possibilidade interessante de renegociação de dívida, especialmente porque realmente o brasileiro está muito endividado, as inadimplências, as taxas de inadimplência são altas, isso traz, claro, um grande risco para o sistema, as pessoas começam a parar de acessar o mercado consumidor, elas perdem, né, a possibilidade de compra, então isso tudo realmente é muito negativo. Agora, a utilização do FGTS, apesar de economicamente até matematicamente ser viável, especialmente porque a gente está falando de um recurso que retorna muito pouco para o trabalhador, ele acaba sendo, claro, dentro dessa da própria função que o FGTS tem dentro da economia, é uma garantia para esse trabalhador lá no futuro, né? Então, se ele por acaso ficar desempregado, se ele quiser dar entrada na casa própria, se ele for se aposentar, ele tem aquele recurso ali disponível. E isso, dentro do princípio do FGTS, é algo muito importante. A gente concordando ou não, o FGTS existe para isso. Então, quando a gente pensa na utilização desse tipo de recurso para pagar dívida, a gente tem que fazer, sim, essa ressalva de que, olha, o que o consumidor está fazendo é trazer um dinheiro que ele teria lá na frente, então um consumo que ele teria lá na frente para agora. E as pessoas têm que ter muita consciência de que isso significa ter menos dinheiro lá na frente. Então não existe mágica dentro dessa história, existe uma realocação de recursos que pode, sim, se a gente não conseguir barrar, né, estancar esse processo de crescimento muito exacerbado do endividamento, a gente pode correr o risco de, se essa medida for reeditada, feita outras vezes, daqui a pouco o trabalhador não ter esse recurso lá na frente, o que pode trazer um problema novo e bem sério daqui a um tempo.
Juliana, a meu ver é isso, a meu ver a gente está curando a tosse de hoje para esperar uma pneumonia no futuro. Trabalhador usa o FGTS, um dia ele não vai ter lá na frente. Aí eu pergunto, que bem poderá fazer essa medida para a economia como um todo, além de curar um resfriadinho agora e daqui a pouco o trabalhador está de novo no juro, está de novo endividado?
Rodrigo, de fato, essa medida ela pega um curto prazo, né? Então, se o intuito com essa medida for resolver o endividamento de curto prazo, fazer as pessoas voltarem ao mercado consumidor, né? Então, se a ideia é aquecer a economia, é uma medida que tende a ter ali seu efeito. Agora, como você muito bem coloca, e me permita até traduzir o que você falou de uma outra forma, eu acho que a gente está tratando um sintoma e não a causa, né? Então, o grande problema é a gente está tratando esse sintoma, a economia brasileira realmente é uma economia com endividamento elevado de maneira estrutural, e a gente não está tratando realmente a raiz desse problema. A gente está tratando um efeito, que é um efeito negativo, sem dúvida, Mas se a gente não tratar a causa do problema, a gente vai ter que ficar fazendo novos desenrolos a todo período. Qual é a capacidade que a gente tem, né? Institucional, inclusive, de ficar reeditando o mesmo programa. Isso traria certamente, pode trazer certamente problemas inúmeros, que vão desde a utilização, né, de todo o recurso que o trabalhador tem ali no seu FGTS, até o caso de as pessoas começarem a entender que existem até incentivos a se endividar, a eventualmente não fazer os pagamentos, entendendo que sempre vai vir uma ajuda, sempre vai vir um novo programa que corta juros. Então, acho que realmente tem muitas coisas aí nessa história que precisam ser pensadas, e eu destacaria a principal delas, a gente tratar realmente a grande causa desse endividamento, que é a renda baixa e, adicionalmente, aí a nossa produtividade baixa, que faz com que as pessoas tenham pouca renda.
Juliana, eu só fiquei com duas dúvidas. A partir de que momento isso começa a funcionar, uma vez que o projeto seja aprovado, que o Lula deu o ok, isso é uma coisa imediata. E em relação ao fundo de garantia, eu vi você falar o total do fundo de garantia. Não seria só 20%? Eu achei que eu tivesse lido que, em relação ao fundo de garantia, o trabalhador poderia pegar só 20% do mesmo.
É isso mesmo, Tomás. Na verdade, o que eu quis dizer foi que se a gente fizer toda hora políticas como essa, suponha, né? Hoje eu uso 20% do meu FGTS, daqui a 2 anos eu estou endividada de novo porque o problema não foi resolvido, né? Eu empurrei aí com a barriga, aí eu vou ter mais um programa, mais 20%. Se a gente ficar fazendo isso toda hora, não demora muito tempo para que o trabalhador realmente acabe esgotando ali os seus recursos, ou pelo menos utilizando uma parte significativa, né? Então, foi mais nesse sentido. Agora, a partir do momento que a medida é aprovada, aí a gente vai começar a ver certamente aí uma força-tarefa para conseguir colocar realmente essa medida já sendo implementada, né? Eu não acredito, dado que a gente está aí num ano eleitoral, que esse tipo de medida é uma medida muito importante, especialmente para conseguir aí reduzir as taxas de inadimplência, colocar a economia um pouco para cima, né, tentar dar estímulos econômicos. Eu não duvido que essa medida vá ser, de alguma forma, implementada com uma grande rapidez.
Agora, Juliana, só um espacinho para a pergunta do nosso ouvinte Ricardo. Ele pergunta se pessoas que têm empréstimos com juros altos, mas que não estão inadimplentes, ou seja, com as contas em dia, né, estão com água, luz, etc., em dia, vão poder participar. Porque acho que tem muita gente nisso, né, com uma paulada de empréstimo que pegou de banco com um juro absurdo, está conseguindo pagar as contas do dia a dia, mas os empréstimos estão tirando o sono. Desenrola, vai cobrir essas pessoas?
A princípio, pelo que o governo divulgou hoje, são pessoas que têm atrasos, né? Então, existe um foco forte em inadimplência, justamente porque a ideia é fazer com que essas pessoas que perderam acesso ao mercado consigam retornar a ele, né? O Desenrola 1.0, né, que foi a primeira versão, esse sim atacava também, de alguma forma, esse endividamento excessivo, né? Aparentemente, o foco agora é muito em quem está inadimplente, são as pessoas que têm as dívidas em atraso, né? Tanto que existem todos os critérios lá, né? Então, são atrasos a partir de 90 dias, né? Um período específico ali de 2 anos, são dívidas, né, que tem um determinado valor, tá, rendas, né, também comprovadas em determinadas faixas. Agora, de fato, esse endividamento aí, ele também é um grande problema, né? Tira o sono do trabalhador, tem também tirado muito sono do governo, porque endividamento alto acaba pressionando taxa de juros, acaba pressionando risco, e isso para a economia é um problema evidente, né?
Muito bem, conversamos com a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, falando sobre o Desenrola 2.0, que promete momentaneamente tirar aí muita gente aí ou acabar com o problema do endividamento de uma parte da nossa população, momentaneamente, segundo a avaliação de muitos. Muito obrigado, professora Juliana.
Obrigada, pessoal. Ótima tarde para vocês.
Valeu, para você também. Agora é hora de cada cidade da TMC abrir espaço para sua programação local.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube @ TMC News BR.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Virgínia, a vida no seu tom.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora TMC. Temperatura subiu um pouquinho em Curitiba, chegamos à marca dos 19 graus. Ainda há possibilidade de pancadas de chuva para hoje, mas a previsão é de sol para os próximos dias. Falamos da Ponte de Guaratuba. Veículos com peso superior a 26 toneladas estão proibidos de circular pela Ponte de Guaratuba, segundo uma portaria publicada hoje pelo DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Além do peso, os veículos deverão ter comprimento máximo de 18 metros e limite de até 4 eixos. As mesmas restrições valem também para trechos da PR-412 no perímetro urbano de Guaratuba e Matinhos, até o entroncamento com a PR-508. Na própria 508, no trecho entre o entroncamento com a PR-412, também com a Avenida Curitiba, e na PR-807, que é a Rua Marechal Hermes. Segundo o DR, os trechos estão sinalizados com destaque para as restrições de tráfego, com a fiscalização sendo feita pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, bem como pelos agentes de trânsito do próprio DR, que conta também com balanças rodoviárias para fiscalizar excesso de peso em ambos os lados da Bahia. A orientação é que veículos mais pesados continuem utilizando a BR-376 e a BR-277 para acessar o Porto de Paranaguá ou outros destinos que passem pelo litoral do estado. E a segunda via do cartão transporte da Urbis não pode mais ser paga em dinheiro. Agora os passageiros podem pagar pelo Pix, cartão de débito ou crédito. Segundo a prefeitura, o objetivo da mudança é agilizar o atendimento, modernizar e oferecer mais segurança aos prestadores de serviço dos postos de atendimento. Para fazer a segunda via, é necessário agendar pelo site Agenda Online e direcionar o agendamento a uma das unidades da Urbis na Rua da Cidadania mais próxima. O passageiro precisa apresentar documento com foto e pagar uma taxa de R$30, equivalente a 5 passagens. E um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi preso em flagrante ao tentar entrar no Brasil com mais de 300 medicamentos emagrecedores na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Segundo a Receita Federal, o militar transportava ampolas dos medicamentos, um deles, inclusive, em fase de estudos clínicos ainda, e ainda não tem autorização dos órgãos reguladores. Durante a abordagem, segundo a Receita Federal, o militar informou que havia viajado ao Paraguai para comprar os medicamentos para uso familiar. No entanto, devido à quantidade transportada, ele foi levado à delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi autuado em flagrante. O nome do policial não foi divulgado. Falamos também de alterações do trânsito, alguns pontos com alguns cuidados maiores. A gente tem algumas alterações e alguns cuidados, na verdade, principalmente com semáforo. Um semáforo entre operação hoje, entrou já hoje cedo, no bairro Sítio Cercado. O equipamento é no cruzamento das ruas Marte com a José Manuel Voluz e a Mandirituba. A instalação atende a pedidos da população feitos pelo programa Fala Curitiba para organizar o fluxo.
TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC. você quer entender, o que você quer reclamar, a TMC bota no ar. O que você quer falar, a TMC quer ouvir. O que você descobriu, a TMC quer entender. A gente quer ouvir você, a gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o Oz que é São Paulo.
97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
Link TMC, quem escuta, sabe.
Exatamente. Opa, voltamos aqui com mais.
Exatamente, Link voltamos. TMC,
exatamente, voltamos. Voltamos para Brasília para falar melhor sobre aquela lei que aumenta a pena para roubos, furtos e fraudes cometidas no ambiente digital, que não é nada fácil de fiscalizar, inclusive, mas é uma boa notícia. E quem traz os detalhes é o repórter Adrian de Almeida. Fala, Adrian.
Olá, pessoal, boa tarde. Olha, essa lei sancionada pelo presidente Lula, ela endurece penas aí para crimes, não é, como furto, roubo, estelionato, ação também, principalmente quando acontecem aí no meio digital. Ela trouxe aí uma série de alterações nesses crimes. Eu vou falar sobre dois. Um deles são golpes ou fraudes bancárias, com aí pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver sido então cometido por meio de um dispositivo eletrônico. Seja o criminoso usando aí celular, notebook, tendo esse com a vítima de eletrônica. A gente tem aí também eletrônica, que é pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa também. A gente está falando aqui, né, sobre o presidente Lula, lembrando que na quarta-feira ele tem uma agenda oficial nos Estados Unidos. Ele vai sair daqui do Brasil na quarta-feira, vai ter um encontro com o presidente Donald Trump na quinta-feira para estreitar os laços também entre os dois países. Nas últimas semanas a gente teve aí uma série de altos e baixos nas relações comerciais entre os países, e essa agenda oficial vai ser justamente para conseguir, então, normalizar as relações, para estreitar os laços entre os dois países.
Obrigado, Adrian. 4:31, Adrian de Almeida, direto de Brasília, com informações aqui no Link TMC. E agora a gente volta para São Paulo, um caso amargo, esse sim, bem tenebroso. Amargo, né? Tenebroso, lamentável, lastimável, que aconteceu na zona leste de São Paulo. O último envolvido no caso de estupro coletivo de duas crianças foi apreendido nesta segunda-feira. Segundo as autoridades, o crime que chocou o estado aconteceu depois de um convite para soltar pipa. Luísa Mutoni traz mais detalhes.
O adolescente foi encontrado em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, e foi encaminhado à delegacia acompanhado da mãe. Ele era o último foragido envolvido no caso de estupro, que também contou com a participação de outros 3 menores e de um maior de idade de 21 anos. O maior foi preso neste fim de semana no interior da Bahia e deve ser transferido para São Paulo nos próximos dias. O delegado que investiga o caso, Júlio Geraldo, conta que os autores já conheciam as vítimas e que tudo começou com um convite para soltar pipa.
O que aconteceu foi que os adolescentes conheciam as crianças vítimas. E nesse contexto ali de convivência dentro da comunidade, eles acabaram marcando de se encontrarem para empinar pipa. As duas crianças vítimas chegaram nesse propósito. Um deles estaria sujo e convidaram para entrar e tomar um banho. Nessa de vamos tomar banho, começou-se ali uma brincadeira que escalou para a atividade criminosa gravíssima que nós todos vimos impactados.
As crianças já prestaram depoimento e estão recebendo acolhimento de equipes de assistência social da Prefeitura de São Paulo. As investigações continuam para apurar denúncias de ameaças que teriam sido feitas às famílias das vítimas e também para a responsabilização daqueles que divulgaram os vídeos do abuso nas redes sociais.
É um absurdo tão grande tudo isso.
Não tem nem muito o que dizer,
não,
né?
Não tem.
Uma monstruosidade dessa, né?
Que um adolescente dizer, desse?
Dá vontade de partir pra cima, né?
Que adulto ou adolescente desse vai virar? Vai passar ali 3 anos da Fundação Casa, ok. Vai sair. Que tipo de adulto ou adolescente desse pode virar? Desculpa, gente, pra mim não entra na minha cabeça.
Terrível, terrível isso. 4:33, nos Estados Unidos, cresce um movimento que coloca em xeque o direito ao voto das mulheres, impulsionado por influenciadores de ultradireita como Nick Fuentes e líderes religiosos. Em discursos que ganham força nas redes e em igrejas, há quem defenda ideias como um voto por família decidido pelo marido e até o fim da 19ª emenda, que garantiu esse direito há mais de um século. Ao mesmo tempo, o governo de Donald Trump propõe uma reforma eleitoral que não acaba com o voto feminino, mas cria barreiras práticas, principalmente para mulheres casadas que mudaram de sobrenome. Vocês, Alvarez e Maiara, estão acompanhando com mais detalhes essa situação e também essas manifestações nas redes sociais norte-americanas. O que eu pergunto a vocês é essa força que esse tipo de manifestação absurda, né, em 2026 ganha, é nesse nicho apenas, é entre eles, é uma coisa que ainda soa risível para a maioria da população norte-americana, ou é algo que vocês realmente acreditam que possa crescer nas redes sociais, possa gerar realmente um movimento? Porque é algo preocupante, tão preocupante que eu fico aqui me perguntando, poxa, mas será que isso vai gerar realmente discussão nos Estados Unidos?
Posso, antes de começar o debate, trazer uma informação que eu acho muito relevante?
Claro.
Nas eleições de 2020, Joe Biden venceu de lavada no voto feminino.
Sim.
Muito mais do que o resto da eleição. 57% do voto das mulheres, 42% dos votos de Trump. Isso para mim é revelador. De maneira geral, o Trump tem mais votos masculinos. E ele tem feito um movimento nos Estados Unidos que é chamado de gerrymandering ou gerrymandering, que é um... Esse nome não adianta explicar agora, é um nome bem americano lá, baseado numa coisa do passado, mas que é o seguinte: redesenhar fronteiras eleitorais para dar mais votos ao Partido Republicano. O Trump está fazendo uma série de medidas para aumentar a votação a favor dos republicanos na próxima eleição. E a gente vê blogueiros que são associados de alguma forma ao Trump, que pensam parecido com ele, começando a defender que a mulher não tem direito de votar. Ou que ela vote de acordo com a vontade do marido, que eu também já tenho visto. Então, eu me pergunto quanto tem do dedo do Trump nesse acontecimento. E aí eu digo, isso vai ter consequência, Tomás. Se levanta, se vai para frente, vai ter consequência. Está se fazendo de tudo para tirar o voto dos negros nos Estados Unidos. É um movimento que já está gerando uma revolta entre a população negra. E agora aparece esse daí para as mulheres. Porque quem vota no Trump, principalmente, é branco, macho.
Conservador, em geral, né? E aí eu te pergunto, que democracia é essa? Em que, vamos lá, você é um presidente e você percebe que realmente teu eleitorado feminino prefere os democratas, né? É contra você. Vamos criar então medidas pelas mulheres? Vamos nos aproximar das mulheres? Não. Qual que é a tática, né? É o Trump pegar ali os seus seguidores, que é seus seguidores, não, seus influenciadores, são pessoas que têm milhões e milhões e milhões de seguidores, e vamos então impedir o voto feminino. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a Bíblia, vou pegar o discurso bíblico de que a mulher é submissa, que a mulher tem que se submeter à vontade do homem. E como cresce cada vez mais esse movimento, não só nos Estados Unidos, mas de uma certa forma no Brasil também, você distorce valores, né? Que é distorcer realmente essa história e usar a submissão para proibir a mulher de votar. Fato isso, inclusive tem, eles demonstraram ali, né, os estados, quem é a favor desse movimento absurdo, demonstra ali que realmente, sim, as mulheres são mais a favor dos democratas. Por quê? Porque os democratas defendem mais os direitos das mulheres. Aí a gente fala, mas qual que é a possibilidade desse absurdo acontecer? Gente, os absurdos começam assim, você começa com o discurso, primeiro eles vêm e atacam no discurso, né, aí você relativiza, né? Como um debate legítimo, aí vira um debate legítimo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na queda do direito federalizado ao aborto. Que agora quem que tem direito ao aborto? Diminui demais ali o direito que as mulheres tinham conquistado e perderam direitos.
Eu sou bastante pragmático, eu insisto. Eu acho, por exemplo, existem vários congressistas republicanos que barram ideias bem menos assustadoras e perigosas e absurdas do Trump do que essa. A Mayara pergunta, que democracia é essa? Essa democracia é uma democracia consolidada desde 1776 e que eu insisto aqui, acho muito difícil qualquer coisa acontecer no sentido de você tirar o voto das mulheres nos Estados Unidos em pleno 2026. Eu não estou minimizando a atrocidade que é esse discurso, entendeu? Eu não estou minimizando isso, isso é um absurdo. E para mim é tão absurdo que eu sinceramente acho que é impossível isso passar no Congresso norte-americano. Em 2026 as mulheres deixarem de...
Mas não tem mais impossível nos Estados Unidos.
Nada, fato.
Não tem, gente, não o Trump tem. Vai sair, tudo está acontecendo.
Mas o Trump vai deixar esse governo daqui a 3 anos, gente. Ele não vai se perpetuar no poder.
Mas e aí? Mas ele o Congresso perder, fica?
Sim, mas o Congresso
que paga... Mas o Congresso de direita fica.
Sim, mas um Congresso que é muito menos maluco do que o presidente norte-americano, gente.
Mas e se eu falo de um Congresso de uma direita extremista, por exemplo? E aí você começa a trazer o discurso, aí vai conquistando, gente, pelo discurso,
mas,
um, dois, sim, três...
Sim, mas não...
Assim, caiu o aborto, gente.
Mas são coisas...
Assim, caiu o direito ao aborto nos Estados Unidos.
São coisas diferentes. O aborto, você tem muita gente que pensa como a gente, que é contrário ao aborto.
Mas, gente,
e quando... concordo com você,
é
Tomás,
diferente que é o aborto do voto feminino.
É difícil passar uma medida dessa. Bom,
mas não é impossível.
Sim. Mas cria-se um movimento, esses movimentos têm impacto. Mesmo que você não mude a lei, você impacta no comportamento da população.
Isso é outra coisa, tá, Alvarez?
Isso gera problema.
Eu só estou defendendo aqui a democracia norte-americana, que eu acho que não vai, em nenhum momento, impedir que as mulheres votem para presidente ou para outros cargos nos Estados Unidos.
E o pior é que tem mulheres.
Eu só vou discordar porque, assim, a democracia americana está em xeque. O próprio americano, a gente mostrou outro dia, muitos americanos deixando de ser cidadãos americanos justamente porque não querem viver num país que eles estão chamando de ditadura, de um autocrata, de alguém que está passando por cima da lei. O Trump faz guerra sem perguntar ao Congresso e ninguém está falando nada, porque o Congresso é dele. Então não está aquela democracia lá de trás, é uma outra. A democracia moderna.
Mas,
tem na Rússia também, democracia moderna.
Sim, mas guerras foram feitas por outros presidentes norte-americanos, democratas, republicanos, sem o apoio popular muitas vezes, às vezes com o apoio popular. Sei que dessa vez foi feita de uma maneira diferente, mas ainda assim a gente volta a algo que é mais paliável, é mais fácil da gente discutir. Agora, a mulher perdeu, é um absurdo que a gente discuta isso, óbvio. É um absurdo que tenha gente defendendo essa ideia, óbvio. Como é absurdo o antissemitismo, como é absurdo o racismo, como é absurda a homofobia, e existe. Agora, daí a você ter o voto feminino proibido nos Estados Unidos, para mim é uma grande diferença. Como daqui para Washington.
Eu acho que não vai acontecer, concordo então, com você.
Eu não acho impossível, mas que é perigoso esse tipo de discurso, porque novamente você tá ali colocando a mulher como objeto que tem que se submeter à vontade do marido, e o pior, muitas mulheres concordam com isso e acham que é isso, porque a Bíblia diz que a mulher tem que submeter, então é isso. Para minha família ser feliz, é melhor que meu marido mande nas coisas e eu fique na minha. Isso é muito
não
perigoso.
Vamos nos esquecer de que, de outra forma, essa discussão chegou ao Brasil recentemente com a acusação feita pela senadora Soraya Tronic ao Frei Gilson. Isso. Por um discurso dele que incomodou bastante a senadora e muitas mulheres, que traz exatamente isso que a Mayara está dizendo, que é uma leitura literal dos evangelhos e do Antigo Testamento, em tese justificando a supremacia do homem. A gente está vendo isso acontecer também no Brasil. Esse debate já chegou aqui.
Exatamente. Bom, agora é hora de cada cidade da Rede TMC trazer a notícia da sua região.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Virgínia, a vida no seu tom.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe. TMC.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Falamos da requalificação do novo Inter 2 e que afeta o trânsito, afeta a cidade. A prefeitura autorizou o início de mais 5 quilômetros de obras de requalificação viária nos bairros Portão e Santa Quitéria. Os trabalhos começaram hoje pela Rua Coronel Ayrton Plaizan, com a limpeza do sistema de drenagem e execução de novas calçadas. A boa notícia para os motoristas é que não há necessidade de bloqueios do trânsito durante essa primeira semana de atividades. A obra faz parte, como eu falei, do projeto do novo Inter 2 e busca preparar as vias para receber o novo sistema de transporte coletivo. Gradativamente, as frentes de trabalho serão estendidas para outras 10 ruas da região para nova pavimentação e sinalização. O lote foi reorganizado em contratos menores para garantir mais agilidade e controle na execução do serviço nos bairros. O projeto completo inclui a revisão da iluminação e a instalação de novos semáforos ao longo do trajeto das linhas. Vale sempre, né, programar os deslocamentos com antecedência, principalmente nesses pontos da nova linha Inter 2, porque é possível sempre ter o trânsito mais complicado e justamente por causa das máquinas avançando para as vias ali vizinhas nas próximas semanas. Falamos da Câmara de Curitiba. A área de proteção animal terá oficialmente um fundo, uma atuação, né? E também haverá o Fundo Municipal de Turismo para financiar o crescimento do setor da capital. A criação desse fundo foi aprovada para garantir verba exclusiva para o planejamento de ações, eventos e infraestrutura turística. O fundo poderá receber recursos de repasses governamentais, patrocínios e emendas parlamentares para fortalecer o comércio e a rede hoteleira local. Regras de transparência foram incluídas para que a população acompanhe de perto como o dinheiro está sendo investido. A medida busca consolidar a cidade como um dos principais destinos para grandes eventos do país. Sanepar recebeu um pacote de 21 recomendações do Tribunal de Contas do Estado para melhorar a transparência no site oficial. As orientações foram homologadas após uma auditoria que encontrou falhas no acesso a dados públicos da Companhia de Saneamento. Os conselheiros apontaram a necessidade de melhorias na divulgação de contratos e resultados financeiros referentes ao ano passado. A Sanepar deve agora apresentar um plano para facilitar a navegação do cidadão no portal da transparência. A fiscalização busca garantir a gestão ambiental e os gastos da estatal, que eles sejam acompanhados com clareza pela sociedade. Atualizamos também, a gente vem trazendo informações da economia com relação ao Dia das Mães, trazendo alguns desdobramentos aqui. Os consumidores de Curitiba chegam ao Dia das Mães com uma maior intenção de gastos entre todas as regiões do Paraná. O ticket médio em Curitiba para o Dia das Mães de gasto deve ser de R$ 169,00, superando a média estadual apurada pela Fecomércio. Quase 70% dos curitibanos ouvidos confirmaram que vão presentear na data, com preferência por roupas, bolsas e calçados. A pesquisa revela que o ambiente digital ganhou força, com muitos consumidores usando a internet para pesquisar preços antes da compra física.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade,
Nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
4:48. Durante um evento em São Paulo com empresários suecos, o vice-presidente Geraldo Alckmin repercutiu a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir um trecho da entrevista do vice-presidente.
Porque é uma pessoa preparada, jurista, com experiência, com espírito público.